Muito bem, grande alegria estarmos juntos mais uma vez na nossa transmissão essa semana ao vivo, né? Nós estamos aí nos preparando para o Natal, né? Amanhã já começam as antífonas do Ó e eu gostaria de comentar para vocês a respeito de uma tradição antiquíssima da Igreja que infelizmente, né, caiu em desuso por falta de a gente correr atrás, né? De, eu vou dizer assim, vou ser bem sincero com vocês, eu sou padre faz 27 anos, eu estou sabendo que aqui são as têmporas, né, há pouquíssimo tempo. Ou seja, eu fui, sempre vi o nome, o que é que são as têmporas, têmporas, têmporas. Então, ninguém se sinta envergonhado se não sabe o que é que são as têmporas, né? Ah, têmporas, eu sei, são as quatro têmporas, né? Ou seja, ninguém, por favor, confunda têmpora aqui com essa parte a têmpora do crânio, né? Não tem nada a ver. Têmpora aqui quer dizer de tempo. São quatro semanas do ano onde a Igreja proclama um jejum por causa da mudança da estação do ano. Então, por isso, têmpora. São os tempos. São quatro estações, né? Primavera, verão, outono, inverno. Na passagem de cada uma destas estações, o que acontece? A Igreja, para santificar, consagrar a Deus a nova estação que começava, a Igreja então fazia um jejum. Este jejum, né, ele era feito nos dias penitenciais da semana, ou seja, na quarta-feira, na sexta-feira e no sábado, que é o jejum estendido da sexta-feira, que depois foi tomando o caráter de ser um jejum em honra também de Nossa Senhora. Então, vamos lá, nós vamos fazer um programa a respeito das quatro têmporas e especialmente a respeito das têmporas que irão acontecer esta semana, as têmporas de Advento, né? Ou seja, definição de têmpora, são quatro semanas durante o ano em que a Igreja, nos dias penitenciais, quarta-feira, sexta-feira e sábado, proclama o jejum. E se faziam especiais procissões, pedidos a Deus, etc., etc., para a consagração das estações do ano. Ok? Aí você pode chegar e dizer assim, eu acho que isso aí está em desuso, o Padre Paulo está ressuscitando uma coisa que não existe mais, porque isso aí já foi abolido, isso aí é uma desobediência, não pode ser. Não, não foi abolido, né, em primeiro lugar. E em segundo lugar, mesmo que tivesse sido abolido, eu não estou aqui propondo nada como obrigatório para ninguém. Está entendendo? Eu estou sugerindo que a gente observe esta semana as têmporas do Advento. Vamos lá. Prova de que não foi abolido. Está aqui. Cerimonial dos Bispos, que foi publicado na época de São João Paulo II, em 1984, o Cerimonial dos Bispos diz no número 381. Nas rogações e nas quatro têmporas, a Igreja costuma orar ao Senhor pelas várias necessidades dos homens, sobretudo pelos frutos da terra e pelos trabalhos dos homens e render-lhe publicamente ação de graças. Porque, claro, né, a passagem das quatro têmporas era também passagem do ciclo da agricultura, de colheitas, de semeaduras, né, vindímia, etc., etc. Então, isso daqui, o cerimonial nos mostra que isso existe. Mas você vai dizer, mas padre, então como é que se observa isso hoje em dia? Aqui é que vem o problema. O problema é que, conforme está aqui nas normas universais para o ano litúrgico, isso aqui é o Missal Romano de Paulo VI, tradução do Brasil, as normas universais para o ano litúrgico, no número 45, né? É 46, perdão, é 45, 46. 46 diz assim, que convém que as conferências episcopais determinem o tempo e o modo como devem ser celebradas as têmporas. As conferências episcopais. Nota de rodapé da própria edição brasileira. A CNBB, na 12ª Assembleia Geral de 1971, decidiu que a regulamentação da celebração das têmporas e rogações fique a critério das comissões episcopais regionais. Então ficou a critério dos regionais. Resumo. Até agora, pelo que eu saiba, não sei, acho que não tenho notícia que algum regional tenha feito alguma norma a respeito das têmporas. Mas o que eu estou propondo aqui não é norma. O que eu estou propondo aqui é o seguinte: não foi abolido, não tem norma, então reina a liberdade. Quem que vai nos proibir de fazer o bem, né? Ou seja, de a gente viver, não é, estas têmporas. Então vamos lá. Vamos, a primeira coisa que a gente precisa saber, então, para, vimos que não foi abolido, quem segue o calendário antigo, porque costuma frequentar o rito extraordinário, ou seja, o missal de São Pio V, essas pessoas já dão certamente acostumadas, né, com as quatro têmporas. Mas nós, que seguimos geralmente o calendário reformado, né, por Paulo VI, nós ficamos, mas e aí, quando é? Então vamos lá, vamos, se quiser anotar, você anota quais são as quatro têmporas. Eu vou deixar por último essa que nós vamos celebrar essa semana, essa que nós vamos viver essa semana. Primeiro, a passagem do inverno para a primavera, né? Se a igreja, então, fazia as têmporas da primavera na primeira semana da quaresma. Então, primeira semana da quaresma, se olhava de forma especial para a quarta-feira, a sexta e o sábado. Ok? Depois, na passagem da primavera para o verão, se fazia em Pentecostes, ou seja, na oitava de Pentecostes. No domingo de Pentecostes, a semana seguinte, então tinha penitência, quarta, sexta e sábado, dentro da oitava de Pentecostes. Na passagem do verão para o outono, era em setembro, na terceira semana de setembro, né? Então, fica ali entre a exaltação da Santa Cruz, no dia 14, e a festa de São Miguel, né? Então, por isso é chamado às vezes de têmporas da Santa Cruz ou têmporas de São Miguel, depende, né? Então, terceira semana de setembro. E, finalmente, as têmporas de Advento, que eram as mais importantes, que são exatamente essa que nós celebramos essa semana, ou seja, na semana da terceira semana do Advento, ou seja, depois do domingo Gaudete, né, o domingo em que se veste a cor rosa, quarta-feira que vem, sexta-feira que vem e sábado, dias especiais de penitência. Pergunto: é obrigatório? Resposta: não. Mas era obrigatório antes da reforma litúrgica e no Código de Direito Canônico de 1917. No Código 17 se estabelecia claramente o que era necessário fazer, e fica aqui como sugestão, né? O Cânon 1252, parágrafo 2º, dizia que a lei da abstinência, ao mesmo tempo que jejum, então é exatamente o que a gente faz na quarta-feira de cinzas, o que a gente faz na sexta-feira santa, ou seja, abstinência e jejum. Já está acostumado, né? Ou seja, nada de carne e um jejum que consiste numa refeição até a saciedade e dois lanchinhos. Nada impede você de ser mais generoso e de fazer, né, um jejum ainda maior. Diz: a lei da abstinência, e do jejum devem ser observadas, né? Deve ser observada feris quatuor temporum, nas férias das quatro têmporas, ou seja, quarta, sexta e sábado, per vigilis nativitatis domini, e na vigília do Natal do Senhor. Ou seja, era obrigatório um jejum na vigília do Natal. Nós vamos ver já isso daí. Eu tenho, está aí à disposição, a equipe colocou para vocês, essa folha que eu traduzi do L'année liturgique de Dom Próspero Guéranger, na parte que fala do advento, né, e do próprio do tempo, ele explica as têmporas do advento e ele diz que, veja, em si, essa coisa de têmporas, ou seja, as têmporas agora que nós vamos celebrar essa semana, não fazem parte, né, do regime próprio do advento. Tem nada a ver com o advento, tem a ver com a estação do ano. Mas o que acontece é o seguinte, já na época de Dom Guéranger, o Código de Direito Canônico não obrigava jejum e abstinência no advento. Obrigava somente na quaresma. Então, ele diz, veja só, que como vivemos em uma época em que o jejum do advento não existe mais, observemos o preceito das quatro têmporas com muito mais fervor, já que esses três dias, juntamente com a vigília de Natal, são os únicos em que a atual disciplina da igreja nos obriga. Veja, a atual disciplina da igreja aqui, quer dizer, no início do século XX. Já não obriga mais, nem isso obriga mais. Mas fica aqui a exortação de um grande liturgista. Gente, pelo amor de Deus, é advento. Como é que você vai preparar o Natal do Senhor sem fazer penitência? Não é? E diz, de maneira precisa a manter o jejum. Reanimemos em nós, com a ajuda dessas práticas, o zelo dos tempos antigos, tendo sempre em mente que a preparação interior da alma é necessária, antes de tudo, para o advento de Jesus Cristo a nossas almas. Estamos preparando o Natal? Então, embora as têmporas de advento não sejam feitas para preparar o Natal, mas para santificar a estação do ano, é coisa muito oportuna que nós façamos, né, um pouquinho de jejum antes do Natal para preparar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, aqui eu quero mesmo incentivar. Ninguém diga que Padre Paulo está inventando leis que não existem. Não, não é lei. É um convite à sua generosidade. Veja, as coisas valem mais espiritualmente, quanto menos elas são obrigatórias. Por quê? Porque é generosidade. Claro, generosidade. Então, para motivar um pouco mais essa questão, né, de nós vivemos essa semana, esse tempo de abstinência e jejum na quarta, na sexta e no sábado, vamos ler um pouquinho aquilo que Dom Guéranger explica a respeito dessas quatro têmporas. Veja só, em primeiríssimo lugar, uma coisa, ele diz, a introdução desse costume na igreja cristã parece remontar aos tempos apostólicos. Ele acha que é dos tempos apostólicos. Por quê? Porque essa era a opinião de São Leão Magno. São Leão Magno pensava que essa coisa das quatro têmporas para santificar a passagem, né, das várias estações do ano era uma coisa do tempo apostólico, inclusive porque está também no Antigo Testamento, no profeta Malaquias. Então, essa é a opinião de São Leão Magno, de Santo Isidoro de Sevilha, de Rabano Mauro e de muitos outros da Antiguidade Cristã. Agora, tem um argumento contra, que diz assim: olha, não é apostólico. Por quê? O argumento é forte. É porque, se fosse apostólico, as têmporas seriam observadas também no Oriente. E, na verdade, é um costume somente do Ocidente, da Igreja Latina. Então, como é que o Oriente perdeu? Essa é a argumentação. Seja como for, gente, apostólico ou não, nós estamos falando aqui, São Leão Magno já dizia que era apostólico. São Leão Magno, para você se localizar no tempo, é o Papa da época do Concílio de Calcedônia, que é 451, no quinto século. Quer dizer, ele já dizia que era apostólico. Se ele, no quinto século, dizia que era apostólico, esse negócio era pelo menos 100 anos de antigo, para se perder na memória, que ninguém lembrava mais de quando começou. Então, nós estamos falando aqui de 1.600 anos, com tranquilidade, de tradição. Então, é uma coisa muito antiga. E o que acontece? Alguns documentos antigos não falam de quatro têmporas, como as quatro estações, mas falam de três têmporas. E o Dom Próspero Guérranger, ele explica com clareza. Veja, eles falam de três porque acontece o seguinte: as têmporas da primavera era a primeira semana da quaresma. Então, no fundo, no fundo, não acrescentava nada em termos de penitência, porque já era observado o jejum e a penitência na primeira semana da quaresma. Então, ficava as outras três como penitência especial. Então, na verdade, sempre foram quatro, né? E essa que nós celebramos agora é a chamada têmporas do o jejum do décimo mês. É assim que chama São Leão Magno, décimo mês. Não, espera lá, padre. Dezembro é o 12º mês. É para nós, né? Mas por que ele chama dezembro? Dez. Por que que setembro 7, outubro 8, novembro 9 e dezembro 10? Porque, de fato, esse era o número dos meses. Janeiro era 11 e fevereiro era 12. E o mundo não. O mundo não acabava. O ano acabava em fevereiro, e março era o início do ano. Não é? Ou seja, fomos nós que mudamos a coisa, mas originariamente, lá, quando os romanos deram nome aos meses, dezembro era o décimo mês, né? Então, dezembro, décimo mês. E ele diz, né, que a igreja, né, faz a colheita dos frutos da terra. E uma vez que as pessoas colhiam todos os frutos, vem agora o inverno, é conveniente que os cristãos mostrem a sua gratidão ao Senhor, através do sacrifício da abstinência, tornando-se ainda mais dignos de se aproximarem de Deus, quanto mais souberem superar o apego às criaturas. Veja, se eu me apego às criaturas, eu estou mais pronto para me aproximar de Deus. Então, foi feita a colheita, os armazéns estão cheios, as pessoas estão, aspas, ricas, então vamos fazer um jejum para nos desapegar daquilo que nós colhemos. Vamos fazer, né, esse jejum. E aí vem a coisa mais importante que eu queria dizer para vocês hoje. E estas têmporas estavam também ligadas às ordenações sacerdotais, principalmente em dezembro, que era quando mais se ordenavam sacerdotes. Vejam, a igreja ela só ordenava, em Roma, só se ordenavam padres nas têmporas. Por quê? Porque para ordenar um sacerdote é preciso que a igreja inteira esteja em jejum. Olha que coisa linda. Hoje, claro, a prática não existe mais. Mas seria tão belo se ela fosse, se ela voltasse, né, a existir. Então, qual era o costume, diz Dom Guéranger? O costume era esse. No jejum da quarta, então, vamos lá, só para você se localizar no tempo. Domingo, Gaudete, domingo da alegria. Aí, na quarta-feira, jejum. Na missa do jejum da quarta, naquela missa solene, eram anunciadas as ordenações. Então, a igreja proclamava publicamente quem seria ordenado. Se fazia jejum na sexta, mais uma vez, e no sábado, em jejum, eram feitas as ordenações. Por quê? Porque, claro, se as têmporas estão ligadas à colheita, quem são os operários da messe? Quem são os operários da colheita? São os padres. Rogai, pois, ao Senhor da messe que mande operários. Então, os padres, além de serem os operários da messe, a ordenação sacerdotal era uma colheita maravilhosa. Os melhores frutos, os frutos mais sazonados, mais maduros, mais lindos da igreja, eram seus filhos entregues na oblação da ordenação sacerdotal. E a igreja inteira rezava por esses novos sacerdotes. Então, eu quero convidar você a que você viva, para motivar mais ainda, viva este jejum e abstinência da próxima quarta, sexta e sábado. Um jejum não somente para preparar o Natal do Senhor, que se você fizer, independente, já vai ser uma boa preparação para você, mas que você oferecesse a Deus pelos sacerdotes, pelos padres, pelos nossos pastores. Claro, quando eu digo sacerdotes, eu incluo aqui também os bispos, cardeais, o Papa. Façamos esse tempo de jejum, né, que tradicionalmente tão ligado à santificação do clero. E você vai dizer assim, padre, mas Deus não é um Deus de amor? Para que esse negócio de jejum? Veja, é importante você recordar uma coisa. A igreja, ela tem um ritmo espiritual de sacrifício e oração, sacrifício e oração. Isso é uma coisa óbvia. Sempre foi óbvio para os católicos que se eu quero salvar a minha alma, eu preciso fazer sacrifício, eu preciso fazer oração. Porque do contrário, seria presunçoso eu querer me salvar sem esforço da minha parte. Jesus é o Salvador? Sim, Jesus é o Salvador. Mas ao contrário dos protestantes que acham que para ser salvo só precisa ter confiança, nós católicos sempre soubemos que entre as várias graças que Deus nos dá, Ele nos dá também a graça de nós podermos contribuir em algo para a nossa salvação através da penitência. Então, por isso, a igreja não é somente nas têmporas, o ano inteiro vive esse ritmo de sacrifício e oração. Veja, o Código de Direito Canônico atual nos diz que todas as sextas-feiras do ano, exceto quando é uma solenidade, mas todas as sextas-feiras do ano são dias de penitência. E então a igreja nos diz, o Código de Direito Canônico diz com toda clareza. Portanto, são dias de abstinência de carne, pelo menos. Está previsto, está prescrito. Claro, a Conferência Episcopal dos Bispos diz, porém o fiel pode comutar, pode substituir por oração, obra de penitência ou oração, uma obra de caridade, ou uma outra penitência. Pode substituir. Mas veja só, atenção, não é facultativo fazer algo. Não, isso é obrigatório. O que é facultativo é o que você vai fazer. Portanto, os mandamentos da igreja, gente, isto é um consenso. Todos, absolutamente todos os manuais, eu não conheço nenhum que seja exceção, todos os manuais de moral nos dizem que os cinco mandamentos da igreja nos obrigam sub grave, ou seja, sob pena de pecado mortal. É uma coisa óbvia. Senão, não eram cinco mandamentos da igreja para quem ensinar isso na catequese. Um desses mandamentos é jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Mãe Igreja. Ora, a Santa Mãe Igreja pede no Código de Direito Canônico que nós façamos abstinência de carne todas as sextas-feiras do ano, exceto quando é solenidade, porque todas as sextas-feiras do ano são dias penitenciais. E então concedeu às conferências episcopais a possibilidade de legislar a esse respeito. E a CNBB legislou, com a aprovação da Santa Sé, que os fiéis podem substituir. Ou seja, é obrigatório fazer algo na sexta-feira. O que não é obrigatório é que seja abstinência de carne. A abstinência de carne é aquilo que a igreja pede, em primeiríssimo lugar, que haja abstinência de carne na sexta-feira, mas você pode substituir por algo, que é uma oração a mais, uma penitência a mais, ou uma obra de caridade. Pronto. Mas tem que fazer algo na sexta-feira. Pronto, isso é obrigatório. E não fez, não está fazendo, pecado grave. Você diz, padre, mas eu não sabia. Ah, bom, eu não sabia. Bom, se você não sabia, como os mandamentos da igreja são de lei positiva, não é? Aqui, você, essa ignorância, ela é culposa, você é culpado, só se você negligentemente não procurou saber as coisas. O que acontece é o seguinte, é que infelizmente, a esmagadora maioria dos catequistas e pregadores não lembra isso. Então, a gente pode dizer que a maioria das pessoas está, aspas, inocente. Porque elas não vão procurar uma lei que, no fundo, elas não veem observadas. Né? Mas, agora que você está sabendo, então você sabe. Então, daqui para frente, você vai observar. E não custa nada, gente. O que a igreja pede é muito pouco. Né? Observe a abstinência de carne da sexta. Não deu, não quer, não pode. Faça outra coisa. Mas faça algo. Porque o ritmo da igreja é sacrifício e oração. É sacrifício na sexta. E no domingo é um dia de mais oração. Por isso a igreja, um dos mandamentos, guardar domingos e festas, que quer dizer assistir, participar da Santa Missa, do Santo Sacrifício da Missa, domingos e dias de festa de guarda. Também é um mandamento da igreja. Então, a igreja pede que nós moderemos o nosso ritmo semanal com um sacrifício semanal, sexta, e uma oração semanal, domingo. Sacrifício e oração, é esse o nosso caminho de salvação. Não é? O que acontece é que, infelizmente, por falta de zelo na pregação, as pessoas vão aos poucos se protestantizando. Ou seja, os protestantes, por causa da doutrina herética de Lutero, da sola fide, eles acham que não precisam oferecer sacrifícios a Deus. Veja, Jesus ofereceu o sumo e máximo sacrifício de nossa salvação. Mas São Paulo diz: completo em minha carne aquilo que falta aos sofrimentos de Cristo. Mas falta alguma coisa, padre? Não, não falta nada. Só acontece que falta na aplicação. Ou seja, eu posso, ao fazer sacrifício, eu estou aplicando os méritos de Cristo e me unindo e usando a graça de merecer. Então, sacrifício faz parte da doutrina católica, gente. Negar isso é deixar a verdadeira fé católica. Você está deixando. A fé católica, existe uma condenação claríssima do Concílio de Trento. Não é só pela fé, é também pelas obras. Você ofereça os sacrifícios. Então, sacrifício, oração, sacrifício, oração. Assim, é um pecado gravíssimo contra o Espírito Santo você presunçosamente achar que vai ser salvo sem mérito algum da sua parte, sem fazer nada. Isso é errado. Então, isso aí é só para lembrar. Então, que a Igreja nos coloca nesse ritmo de sacrifício e oração. Isso semanalmente, mas isso também no arco de todo o ano litúrgico. Nós temos tempos fortes de penitência. Tempo forte de penitência, quaresma, antes da Páscoa. Esse é o maior tempo de penitência da Igreja. É a maior penitência. Outro tempo de penitência, o Advento, que é um tempo penitencial, embora não tenha mais prescrição de penitências. Mas é um tempo penitencial, ninguém duvida disso. Nenhum liturgista duvida que o Advento seja um tempo de penitência. Algumas pessoas acham que esses dois tempos penitenciais fortes é pouco. Por isso, São Francisco de Assis, achando que tinha um tempo muito de vida mansa entre a quaresma e o advento, quis acrescentar no meio uma quarentena de penitência, que é chamada quaresma de São Miguel, né? Para não ficar tanto tempo sem penitência. Agora, além desses tempos do ano litúrgico, a Igreja, então, santificava a passagem das estações do ano com 3 dias de penitência na semana exata que se celebrava as têmporas, as 4 têmporas. Então, está aí o convite para você. Para você realmente entender que tem essa realidade do sacrifício e da oração. Essa coisa do sacrifício, num certo sabor protestantizante, foi sumindo da vida, e parece que coincidentemente, não somente foi sumindo da vida, parece que também, ao mesmo tempo, parece não, certeza, ao mesmo tempo, foi sumindo daquilo que é a forma celebrativa da missa. Ou seja, você participa de algumas missas e você não vê, nem de longe, algum sinal de que aquilo seja a celebração da renovação do sacrifício do Calvário. E isto, gente, que a missa é a renovação do sacrifício do Calvário, isso é dogma de fé católico. A gente ouve por aí na internet algumas pessoas questionando como se fosse uma coisa opcional. Ah, a missa é o sacrifício do Calvário. Essa é a opinião teológica. Não tem opinião teológica nenhuma. Isso é dogma de fé da Igreja. A Santa Missa é o sacrifício do Calvário. Dizer o contrário é ser luterano. Dizer o contrário é dizer que nós não temos sacerdotes ordenados e que o sacerdote ordenado oferece verdadeiramente um sacrifício na missa. A cabeça do luterano é o quê? Que a ceia que ele celebra, né, a ceia do Senhor com o pão e o vinho, É algo que Deus nos dá. Nós católicos sabemos que a Santa Missa é algo que nós, com Cristo, damos a Deus e que Deus nos dá. Ou seja, claro, nós recebemos a comunhão do pão e do vinho, que são só aparências, e na verdade é o corpo vivo de Cristo, sangue, alma e divindade. Jesus, ali tem um ser humano vivo, que é uma pessoa divina. Nós recebemos na comunhão. Mas, na consagração, é o Cristo que, pessoa divina, na sua humanidade, oferece o sacrifício do Calvário a Deus Pai, ali, na forma incruenta do sacramento. Então, na hora da consagração, tem um ser humano que é Cristo, que é uma pessoa divina, oferecendo, renovando o seu sacrifício. E o sacerdote oferente, ou seja, o sacerdote ministro que está celebrando a missa, ele está oferecendo aquele sacrifício com Cristo, por Cristo e em Cristo. Está sendo ali uma oferta. Então, não é somente uma coisa que a gente recebe, a gente oferece. Isso é católico. Então, veja, então, assim como o sacrifício de Cristo do Calvário parece sumir de algumas formas celebrativas, ou seja, quando não se segue, né, o missal do jeito que ele é, também o sacrifício parece que desapareceu do mapa da vida do católico no dia a dia. Então, o sacrifício sumiu da missa e sumiu da vida. Olha, isso é um escândalo. Então, por isso, vamos lá. Com grande alegria, nesse tempo de Advento, oferecer o sacrifício. Então, fica o convite para, nessa semana, repito novamente, celebrar as têmporas com o jejum. Não é mais canonicamente obrigatório, mas nós podemos oferecer, porque é coisa boa. É a generosidade do nosso coração. Então, vamos lá. Como era o preceito antigo? O preceito antigo era isto. Na quarta, sexta e sábado, jejum e abstinência. Jejum quer dizer o quê? Uma refeição até a saciedade. E depois, dois pequenos lanches. E nada de carne, nada de frango. Somente peixes e ovos, né, etc. Uma curiosidade a respeito das têmporas é que a Igreja Católica, ela faz cultura. Né? Houve um tempo em que a Igreja Católica implantava a sua cultura no mundo. Agora, infelizmente, o mundo é que está implantando a cultura dele dentro da igreja. Está errado. Mas quando você vai a um restaurante japonês e você pede tempura, tempura em japonês, isso é uma palavra portuguesa e espanhola dos evangelizadores do Japão, católicos, que lá em Nagasaki, no tempo de São Francisco Xavier, quando chegava as têmporas, eles tinham que fazer um prato que não tivesse carne. Então, já que não tem carne, o que é que vai fazer? Ah, vegetais com fritos, com aquele revestimento, ou então moluscos, ou camarão, frutos do mar, revestidos, tempurá, tempurá. Então, vem de têmporas. É comida das têmporas, tá bom? Então, se você sabe fazer comida japonesa, na quarta, sexta e sábado faça tempura. Tá? Então, muito bem. E sobretudo, gente, oferecer pelos padres. Peço a vocês encarecidamente também, né, que se lembrem de mim, do nosso ministério na internet, e ofereçam, ofereçam. Ofereçam. Vamos, peçam, né, para que Deus faça com que nós sejamos instrumento da graça. A batalha espiritual é forte, né? Graças a Deus, a gente sabe que tem um exército orante, e isso nos estimula. Sabemos que tem essa proteção divina da Virgem Maria, dos seus santos anjos, mas também através da oração de vocês. Então eu agradeço se nestas têmporas vocês se lembrarem de mim. E último recado para aqueles que são consagrados à Nossa Senhora. Lembre-se, você não é dono do seu sacrifício, tá? Ou seja, você oferece o valor impetratório do seu sacrifício nas mãos de Nossa Senhora. E ela vai distribuir. Ela vai administrar. Claro que você pode sempre sugerir. Ah, eu sou consagrado Nossa Senhora, está aqui o sacrifício das minhas têmporas de Advento desse ano 2019. Nossa Senhora, porém, lembra do Padre Paulo, tá? É uma sugestão só, a senhora que sabe. Lembra do Padre Paulo e do apostolado dele, tá bom? E todos os outros sacerdotes, porque essas têmporas de Advento são especiais para os sacerdotes e para as vocações sacerdotais. Rezemos, rezemos, rezemos pelos seminaristas, pelos diáconos que vão ser ordenados padres. As têmporas são para isso. Pelos sacerdotes que estão precisando, quantos sacerdotes precisam de nossas orações? Rezemos, 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 ofereçamos. Nossa Senhora saberá usar tudo isso para os seus filhos prediletos, tá bom? Então, gente, coragem, bom jejum, abstinência e sacrifício para você, tá? Te abençoe, o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.